Nosso entrevistado de hoje é o Dr. Raimundo Lopes de Faria, que foi médico, médico de educação física, professor e diretor da Universidade Federal de Viçosa. É, na antiga ESA, Escola de Agricultura. Dr. Raimundo, mais ou menos o senhor lembra em que época o senhor ingressou na universidade?
Eu entrei na universidade no dia 1º de março de 1934. O meu primeiro contrato ia contratado para organizar e dirigir o serviço de saúde, organizar e dirigir o serviço de educação física e lecionar na escola veterinária cadeira de fisiologia. Naquele tempo não tinha serviço médico nem educação física. O serviço médico era um consultório em que um médico da cidade atendia uma hora por dia, das 10 às 11 de pouco. As receitas eram aviadas na cidade, não tinha farmácia, não tinha laboratório, não tinha nada. Aviadas na cidade por concorrência pública. O serviço de educação física era um instrutor, geralmente era um instrutor do tiro de guerra, que dava ginástica de manhã. E de tarde havia os esportes, tudo à vontade. Um outro professor lá dirigia um esporte, ajudava um bocadinho, mas não tinha organização. Eu fui contratado, fui mandado fazer um curso em 1943 na Escola de Educação Física do Exército. E fiz esse curso lá, Fortaleza São João, e vim para aqui, então, trabalhar. Organizei o serviço de saúde da seguinte maneira: um consultório, um laboratório, médico tempo integral, trabalhando o dia inteiro, examinando qualquer hora, visita domiciliar, fazendo serviço médico geral. E o primeiro serviço que eu fiz aqui de importância foi o saneamento da escola. O então diretor, Dr. Zé Lisboa, idealizou fazer uma campanha contra a verminose, que era 100% aqui na escola, e acabar com a verminose. E ele idealizou a campanha de uma maneira muito interessante. Organizou um serviço que ele chamou de serviço cooperativo. Esse serviço cooperativo, todo mundo que pretendesse trabalhar na escola passava por ele. Era então examinado e tratado gratuitamente. Quando nós já tínhamos uma turma boa, gente sã, nós então, o Belisboa lançou uma ordem. A escola dizia assim: é exigido um bom estado de saúde de todos os alunos e servidores do estabelecimento. De maneira que eu tinha base para exigir que o sujeito. E esse bom estado de saúde seria dado por um atestado médico do mestre da escola. E nós então começamos a campanha da verminose. Todos eram obrigados a fazer exame de no laboratório da escola, para não haver fraude, tomar o remédio que a escola dava, e tinha um prazo determinado, 3, 6 meses, para apresentar atestado negativo, porque uma verminose às vezes custa curar. E nós começamos, a verminose era 100%, todo mundo, inclusive o diretor, o médico, era tudo verminoso. Tinha nenhum. Tinha dois sujeitos aqui que não tinham verme, que viviam demais e passaram e acabou com o verme mesmo, mataram. Os dois, um sujeito que deram negativo o exame. Então começamos o serviço, montamos na farmácia, um laboratóriozinho, consultório e começamos o serviço. Foi tão intensa a campanha que os alunos tinham até outro slogan. Dizia assim: o doutor Belo disse que é pecado, menino deserto, andar ao pilado. E assim era para todo mundo, professor, aluno, todo mundo levou aqui esportivamente, todo mundo colaborou. E nós conseguimos, no fim de 2 anos, 0% de verminose. Nesse dia, os operários mataram boi aí, fizeram festa por causa disso. E conseguimos acabar com a verminose. Porque era nosso ponto de vista que não se podia fazer numa coletividade um bom trabalho se todo mundo não fosse sadio, já disposto para trabalhar. E Assim fizemos, conseguimos 0% de verminose. E havia até uns fatos muito pitorescos. Tinha um tipógrafo aí que obteve o exame de teste negativo uns 3 ou 4 meses depois que ele começou o tratamento. Então ele vendia latinha de teste para os outros colegas. Havia fraude até nisso. O serviço de educação física foi a mesma coisa. Tinha um indivíduo que dava a ginástica de manhã, é a ginástica que chamava. E esse indivíduo era sempre o sargento do tiro de guerra. E nesse tempo antes era o sargento Kimmer. Nós então organizamos o serviço, já com o departamento de educação física, com todo mundo era exame, passava pelo exame médico. A cadeira de ginástica era obrigatória, era curricular. Todos os alunos tinham que fazer ginástica às 6h45 da manhã, 6h45 às 7h30. E nós então organizamos o seguinte plano. Os alunos que fossem adquirindo preparo físico apreciável, ficavam dispensados da ginástica de manhã. Iam fazer esporte à tarde. Isso para eles era uma grande coisa, evitar levantar de madrugada. Então eles se esforçavam para adquirir o preparo físico. Quando adquiriam o preparo físico conveniente, condições físicas, eles passavam para o esporte. Mas não era esporte arbitrário, não. Eles eram examinados, cuidadosamente, classificados, indicados o esporte que eles iam praticar. E o esporte era dado por professores bons e monitores que nós tínhamos lá. E assim nós conseguimos fazer que todo mundo praticasse esporte. Foi quando a escola atingiu o apogeu no esporte. Os recordes que nós temos aí desse tempo estão aí sendo batidos até hoje. Ninguém conseguiu fazer isso. Na verdade, naquele tempo, fazia-se isso. E nós então fazíamos um estímulo. Quando o indivíduo passava da ginástica para o esporte, ele tinha estudo de graça, estudo internado. E quando ele estava praticando esporte mesmo, ele ainda tinha a segunda mesa, que era um jantar previamente preparado para satisfazer aos vastos energéticos da prática do esporte. Mas eles comiam melhor que os outros. Não em qualidade, mas não em quantidade de coisas, mas em qualidade, de acordo com o exercício que eles faziam. E aqui nós podemos obter grandes atletas aqui. Chegamos a competir em competições mundiais. O Zé Cândido é pentatleta campeão, quinto lugar no campeonato mundial de estudantes realizados no país. Ele é o terceiro decatleta sul-americano geral, disputado em Buenos Aires. E tinha muito bom esporte. É verdade que hoje a escola não tem mais a finalidade de fazer atleta, e sim fazer professores para ensinar a educação física. Mas prova que estava certo é que a educação física, com atividade tão ligada à escola, e a escola ganhou grandes troféus, grandes glórias com isso, que resolveram fundar a escola aqui. Temos hoje a Escola de Educação Física e o Serviço de Saúde modelares para a instituição, porque foram bem começados. Mas foram bem começados, não devemos esquecer, graças ao Dr. Zé Lisboa. E quem tinha um diretor como Zé Lisboa tinha tudo. Zé Lisboa tinha 100%. O lema dele era trabalho, necessidade e pontualidade. E ele cumpria esse lema. E eu aprendi com ele. Eu lecionei aqui 47 anos, nunca perdi uma aula, nunca cheguei atrasado, só quando estava fazendo excursão, fazendo trabalho para a escola fora, período de férias. E era duro, porque eu toda a vida pensei, dada a minha formação como médico e como professor, eu era um educador de espírito e de físico. Então eu tinha que ser duro, porque o aluno geralmente tem tendência a variar. Não tinha uma pessoa que puxa por ele, ele não vai mesmo. Faz exceções. Então eu era duro, e por isso mesmo era combatido. Ele gostava da moleza. E assim trabalhei durante esse tempo todo, lecionei fisiologia, física biológica, patologia geral na escola veterinária, lecionei anatomia e fisiologia, higiene, biologia, zoologia na escola de agricultura, dava uma média de 20 a 32 horas de aula por semana, o que hoje é um absurdo, mas naquele tempo a gente conseguia fazer, porque além do tempo integral, a gente se dedicava exclusivamente à escola. Fazia serviço para fazer em casa à noite. Não tinha negócio de automóvel, bicicleta, tudo modesto, então a gente trabalhava com muito mais vontade. E tinha um incentivador, que era o Belisboa. Belisboa dava o exemplo, e a gente trabalhava mesmo. Belisboa era um diretor que não permitia, por exemplo, que um professor conversasse no corredor da escola durante uma experiência. Ele vai conversar lá no seu gabinete, porque assim não dá exemplo para os alunos. Indiretamente chamar a atenção da gente. Então conseguiu, com isso, formar esse verdadeiro
patrimônio.
Essa escola que hoje é mundialmente famosa. Uma escola mundialmente famosa numa cidadezinha do interior. Ou qualquer coisa. E foi justamente essa organização que nós tivemos. Infelizmente, hoje os tempos mudaram. Não existem mais esses homens. Hoje o sistema mais interesse. Uma coisa nós fizemos, arranjamos emprego para muita gente, que até hoje isso aqui é um cabide de emprego. E naquele tempo nós tínhamos 37 professores, 340 alunos, e uns 80 e tantos servidores. Hoje tem milhares deles. Já foi um bom modo de arranjar emprego. Quanto à diretoria, eu fui lá por mera obra do acaso. Era diretor, o doutor Joaquim Matoso. E havia aqui na escola um indivíduo, um senhor, um aluno, Hans Alfred Rappel, que tinha tendências comunistas. E era um grande líder, inegavelmente. E ele começou a liderar esse aluno aí no sentido de comunizar a turma. Justamente naquele tempo em que o governo estava também com tendência comunista, com um trabalho grande para comunizar o país. Foi mais ou menos em 1953, 54. Ele criou um jornal, Tribuna Acadêmica, que escrevia tais artigos contra todos nós, que o Matoso, um dia que terminou o tempo de serviço dele, em fevereiro de 54, ele saiu, não quis nem indicar a lista crítica para a substituição dele. Não quis saber de nem um dia mais, porque não aguentava mais o Rappel com os alunos, com os companheiros dele. E o regulamento dizia que, em caso de vacância no cargo, assumia o mais idoso que se encarregaria de fazer a lista crítica para diretor. E eu, como era o mais idoso da escola nesse tempo, assumi o cargo de diretor. Eu fui mero acaso, nunca fui candidato, nem pretendi, nem ninguém pretendia que eu se fosse diretor. Mas eu resolvi botar um paradeiro nesse caso de coisa. O Rappel alegava no jornal uma opção de coisas e praticava essas coisas. Ele conseguiu que o médico, o superior não ligasse mais com o médico. Ele era um inimigo aqui dentro. O superior era inimigo do médico elementar. No superior havia duas correntes. Em todos os cursos havia duas correntes. Os quadros de aviso iam cheios de coisas comunistas, as salas de aula, as atitudes. Era um verdadeiro pandemônio. Eu, então, realizei um trabalho colecionando todos esses dados e fiz um processo disciplinar contra o Rappel e levei à congregação. E a congregação estudou o processo, resolveu cancelar a matrícula do Rappel e suspender dois de seus companheiros, os líderes. Havia, nessa ocasião, um congresso estudante na ENA, quilômetro 47. E o Rappel, muito falante, foi para lá, os alunos todos estudando que tinham pretendência comunista, fez lá a sua propaganda e conseguiu uma greve nacional. Com a alegação de que o motivo da greve era ter escrito artigos nos jornais contra os diretores. Olha, isso não era crime, isso era crime da imprensa. Cabia fazer um processo contra ele, mas não um processo de imprensa, de lei de imprensa, a imprensa é livre, mas não um processo de botar para fora da escola. Isso era um absurdo. E eu nem toquei nesse negócio de jornal. Só tocar no que ele fazia aqui. Eu provei que tem um volume grande aqui, esse processo. Fizemos um processo com ele e ele foi sua sua penalidade. Fez a greve. A greve se alastrou o país todo. O governo estava em séria dificuldade também com esse negócio de greve, de comunismo, entendendo a revolução, as coisas todas. O governo do diretor Vargas. E defendia o Rappel, defendia o Rappel não. Fazia força para que o Rappel voltasse para a escola, a fim de passar esse movimento de greve geral, que a situação do governo era periclitante. E tomaram, portanto, uma espécie de partido do Rappel. Não um partido dele propriamente, mas querendo acabar com a greve. E eu fui chamado duas vezes lá ao Rio, pelo ministro da Cultura, Polônio Salles. E de uma vez ele me disse textualmente, o governo da República não tolera, não está mais em condições de tolerar essa greve. E ele ordena que o Rappel volte ao serviço. Eu digo, senhor ministro, de acordo com o regulamento, as atitudes da congregação só podem ser reformadas pela própria congregação, ou então pelo Conselho Universitário, sob forma de recurso. Eu vou levar o caso novamente à congregação. O que ela resolveu, eu comunico ao senhor. E trouxe de novo a congregação. E a congregação, por unanimidade, recusou que o Rappel voltasse. Aí então eles ficaram bravos mesmo. Né? Até que um dia, estava em plena correria, fervendo a greve aí, eles querendo entrar aqui à força, nossa diretoria não permitia, o diretório estudante era outro. E eu recebi um telefonema do doutor Juscelino às 10 horas da manhã. Senhor diretor, o governo não está em condições de tolerar mais a greve. O que o senhor aconselha? Falei, senhor governador, o senhor agora veio no caminho certo. Eu aconselho que o Rappel retire a queixa que ele fez ao ministro da Agricultura como artigo no jornal à causa da greve e recorra ao Conselho Universitário sobre a sentença da congregação, porque a congregação deveria recorrer, já perdeu. O governo não pode esperar convocar o conselho, não, eu digo, não, o conselho está convocado permanentemente por isso mesmo. O conselho da congregação se reúne na mesma hora, está sob convocação permanente. Se o senhor quiser reunir hoje, às 10 horas da manhã, faz que o senhor mande um avião aqui trazer os conselheiros que moram em Belo Horizonte, vou buscar os conselheiros que moram aqui, nós reunimos hoje mesmo. Falei, então vou mandar os aviões. A meio-dia chegaram aqui os aviões para levar os conselheiros. Fomos para Belo Horizonte, lá às 2 horas reunimos o Conselho Universitário, estudamos o caso e ficou resolvido que se desse o processo para estudo e apresentasse um relator. E o relator nomeado foi o doutor Josafá Macedo, que naquela ocasião era negócio de serviço agrícola, Departamento de Agricultura do Estado, era um cargo importante, da farmacêutica, era muito conhecido. E ele levou então o processo para estudar. Mas nesse ínterim, o Getúlio suicida. Não aguentou o rojão e suicidou. Veio aquele período de incerteza, o senhor da farmacêutica apresentou o relatório dele, dando plena cobertura à congregação, confirmando a sentença da congregação. Então ele aí ficou completamente amparado. E ficou numa situação. Veio outra vez o representante do ministro, o doutor Hilton Menezes veio aqui, mas vamos resolver esse negócio de uma. Agora a resolução já pode ser, ele pode se transferir. O senhor tem a esquadra lá dele, transfere para lá. Ah, eu. Mas a esquadra transfere, a esquadra dá. Não tem nada que recuse. Só requerer a transferência sem requerer a folha corrida. Porque isso nós apenas vamos verificar quais são as matérias que ele fez, que não fez e tal. E lá, coitado, agora, infelizmente, nós temos que agir assim, porque a congregação diz assim, o estatuto diz assim, ao diretor cabe cumprir e fazer cumprir as ordens da congregação, as resoluções da congregação. A congregação diz assim, a congregação cabe aplicar as penalidades acima de 8 dias. As penalidades aplicadas pela congregação só cabe recurso ao Conselho Universitário. A escola goza de autonomia administrativa e disciplinar, e depende da secretaria nas questões didáticas e pedagógicas. Isso aqui é uma questão puramente disciplinar, portanto, só a escola pode penalizar, deixar penalizar. E a lei 1135, que reconhece a escola, a lei assinada pelo próprio Getúlio Vargas, diz assim: essa lei dá plena autoridade à escola nesse sentido, aprova o estatuto da congregação. E nós estamos seguindo a lei, nem o próprio Getúlio pôde modificar o negócio. No dia que saiu esse parecer, que ficou resolvido que o Rafa fosse embora, nós já estávamos no fim de outubro. Foi desde abril, tudo parado aqui na escola. No fim de outubro, transferiu-se o Rafa para a Ena, acabou esse negócio. Eu estava tão cheio que eu também manquei o Matoso. Falei com o Braga que se eu não nomeasse o Braga era o reitor, o Fernando Braga. Se eu não nomeasse o novo diretor dentro de 24 horas, eu passava o carro para frente como recebi. E como que eu ia receber um indivíduo que não convinha ele em hipótese nenhuma, ele nomeou o Chilote, né? Foi nomeado. E assim eu saí, lá desde essa ocasião eu disse, nunca mais aceito condições de mando.
O caso Rápido, então, foi prolongou por meses, né? Esse caso se prolongou por meses,
Foi quase um ano. O Brasil inteiro, em breve, por causa da disciplina de dentro, assim, por uma fé, levou para os caminhos. De maneira que, em pouco tempo, minha história é muito curta, mas é muito cheia de trabalho. E são 47 anos de professor. Primeiro na Escola Superior de Cultura, quando eu me aposentei em 45, fui recontratado. Em 70, em 75, eu me aposentei por velhice. Isso é quase no INPS. Fui recontratado sem vínculo empregatício. Em 79, eu não aguentei mais isso aí. Mas não aguentei mais pensar em estar em condições de trabalhar. Como eles estão em condições de trabalhar? Mas é que o aluno já era outra coisa. E veio essa abertura política, e eu já tinha exemplo da vez passada. E todo sujeito que foi duro aqui dentro, os alunos, tinham uma turma de alunos sempre fazia campanha contra que queria moleza. Inclusive o Dorofé, que é um senhor daqui, coitado, uma situação. Posso estar fora praticamente um grande professor, um bom professor, honesto, trabalhador, mais duro. E eu ia me dar o pepá também, eu não. Falei, isso eu não faço. Então eu arranjei com o reitor, com muita dificuldade, eles conseguiram me dispensar. Mas que o meu trabalho, eu tenho a consciência tranquila, colaborou para alguma coisa, colaborou. Eu sou de saúde, que organizei e dirigi até 1937. É isso que você está vendo aí. Hoje é um grande serviço de saúde.
E o incentivo ao esporte, né?
A educação física, que era a ginástica de manhã, e que eu passei para esporte, tudo. Hoje essa escola de educação física, você vê aí. E a escola, que esteve nesse perigo iminente. Nessa ocasião, eles levaram a veterinária para Belo Horizonte, levaram o curso médico para a estrada, eles estavam desmembrando, estavam desmancelando a escola. Eles iam acabar com essa escola. Eu fui uma pedrinha no caminho que ajudou a segurar. E ela hoje é a universidade que você vê aí. Portanto, o serviço foi bom. Eu me sinto satisfeito. Tem muito trabalho publicado, tem uns 40 mais trabalhos publicados aí, tem livros de data. Eu produzi muita coisa. Trabalhei. Não fui à toa aqui dentro, não.
Que bom. Muito obrigada, então.
Tem alguma pergunta a fazer?
Não, o senhor já relatou assim, de uma forma, desde a entrada até a sua aposentadoria, né?
Não, até a saída.
A saída.
A pedido.
A pedido.
É.
E foi muito bem explicado, assim, muito bom.
Pedi para sair com a alegação de que eu já estava em 79, estava com 74 anos, portanto, estava na hora de parar. E não queria sair daqui, como se diz, fosse para fora, porque meia dúzia de alunos não concordavam com o meu trabalho. E, infelizmente, ia haver abertura política, e aí, o caminho era esse, e se repetia a coisa que se pediu em 54, foi a mesma coisa, o mesmo movimento. Mas eu saí, fiquei muito satisfeito. Colaboro pela vez que precisam de mim, para examinar concurso, para essas coisas, na conferência, eu vou lá e trabalho. Dou minha colaboração. Já fiz parte da opção de banca de concurso aí, assim, conferência, palestra, colaboro. Só não quero é emprego. E chego. Se você tem alguma coisa aqui.
O senhor já comentou, né, sobre a experiência do senhor como professor, como diretor, como médico de educação física, eu acho que está bem.
Eu sei que trabalhei direito por causa das amizades que eu fiz. Fiz grandes amizades entre os alunos, entre os professores. Os alunos daquele tempo, que hoje o professor não conhece o aluno e vice-versa. Quando conhece um inimigo, não há mais aquele. É S.A.V., Forte Hoje e Futuro Veterinário, que quer estudar, saber, agir e vencer. O indivíduo se orgulhava de ser esariano. Hoje o aluno não se orgulha de ser universitário esariano. Todo dia ganha, todo dia uma coisa, todo dia quer refeição barata. Que a média baixa é um livro, é diferente. Eu não me adaptaria a esse termo nem.
Acho que pode.